Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Esse é o Central Manhã da Central de Notícias Brasil, começando aqui da sua rádio e na sua televisão. Humberto Fernandes e Jalber Pereira, já juntos para esse resumão das principais informações. Bom dia, Jalber, vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, operação mira esquema de descontos em aposentadorias.
E os membros do governo Lula e de Bolsonaro foram alvos da operação da Polícia Federal contra os descontos ilegais no INSS.
Preso suspeito por extrair ouro em terra indígena.
O Maranhão na COP30. O governo apresenta proposta de bioeconomia e sustentabilidade.
E ministro reabilita a candidata eliminada de concurso para a delegada, porque o marido dela foi condenado por tráfico. Agora queremos saber qual a sua opinião.
Vamos trazer esses e outros assuntos com a movimentação dos nossos repórteres e a sua participação, porque já está começando
o Central Manhã desta sexta-feira. Hoje já são 14 do mês de novembro do ano de 2025 e você, mais uma vez, é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o nosso programa Central Manhã e já vale, a partir de agora, a sua participação direta. É o 8187-9376, o telefone que fica à sua inteira disposição para que você possa enviar o seu áudio, o seu texto, o seu vídeo, dizer o que está acontecendo na sua rua, fazer como o Antônio Carlos ontem, né, mostrando o que acontece em algumas partes de da região metropolitana e também do interior do estado, que chama a atenção das autoridades para poder resolver algum problema na sua comunidade. Nós aqui somos apenas aqueles que ficam à sua disposição para que a gente possa dar a nossa mínima parcela de colaboração nessa interlocução, fazendo com que repercuta aí o que você mais precisa que aconteça na sua rua. E falar nisso, depois eu quero ver se a gente já entra em contato direto aí com o nosso colaborador, nosso grande repórter Jonas Mendes, para falar, porque há uma expectativa muito grande no setor de transporte de São Luís, transporte aí de
passageiros
de São Luís, a respeito da possibilidade de greve, né? É um assunto que precisa ser discutido antes que a gente entre num caos daquele novamente que nós já passamos algumas vezes. O Sindicato das Empresas de Transportes, eles alegam que há uma defasagem muito grande aí nas autorizações concedidas pela Prefeitura, nas concessões de passagem, que aqueles subsídios, tudo para manter a frota, já está com pelo menos 2 anos de defasagem, e que o preço da passagem, olha, veja só, se fosse para praticar o preço da passagem, está numa também do Gilberto Leda, que destaca esse assunto, aí com uma entrevista com o pessoal do setor de transporte, do SET, que é o Sindicato das Empresas de Transporte, pode acontecer aqui o que acontece, por exemplo, na cidade de Fortaleza. O preço da passagem hoje aqui está em torno de R$4,50, se fosse para colocar todas as subsídios, aquelas coisas que eles, dos insumos, dos gastos, aumento do preço dos combustíveis, das peças, dos ônibus, se fosse para somar tudo, ficaria em torno de R$7,30, que seria um aumento muito grande. Mas aí eu quero a sua opinião também a respeito desse assunto, para a gente não ficar só nas nossas conversas aqui, nas nossas opiniões. Quero que você, que é trabalhador, houve também uma redução bastante significativa nos últimos anos, Jalva Pereira. Há 10 anos atrás, que aqui circulava cerca de 10 mil pessoas no transporte público. Hoje caiu para menos de 5 mil, né? Menos de 5 mil pessoas dia. 5 milhões, 5 milhões por mês, estou trocando aqui, 10 milhões por mês, 5 milhões de pessoas por mês. A queda foi muito grande,
quase 50%.
Em torno de 50%, né? Em torno de 50% a queda no número. E isso também cai o faturamento, né? Porque quando os ônibus passam a ser mais vazios, porque a precariedade dos ônibus aqui são tão grave, tão ruim, né? Que o cidadão, na hora que tem condição, ele compra um carro para não andar de ônibus em São Luís. É o contrário das grandes cidades,
o carro,
onde você deixa a limusine em casa para andar de ônibus. Porque ele não vai dirigir, é mais confortável e tal, tem todo o conforto que ele precisa. Então ele deixa o seu carrão na garagem para um passeio de final de semana e passa a semana inteira andando de ônibus para resolver as coisas na rua. Aqui quem é que tem coragem, né? De deixar o carro na garagem. E aí o que nós temos são as ruas de São Luís lotadas de veículos, né, onde não tem mais espaço para veículo, engarrafamento a todo instante.
Eu acho que é uma série de situações, Gilberto. Vai desde a questão da infraestrutura, como também a questão da segurança. Olha, ontem tivemos o filho aqui, o enteado de um companheiro nosso, que foi assaltado dentro do ônibus. Eu te digo sinceramente, eu não tenho segurança para andar dentro do ônibus. Toda vez que levanta uma pessoa, a gente fica com medo, entendeu? Então, enfim, hoje tem a motocicleta, a pessoa pode comprar, tem as facilidades, tem também a questão dos transportes por aplicativos. Então, às vezes, a pessoa tem muito, se junta dois, três e pede um carro de aplicativo do que ir de ônibus.
Pois é. Você sente seguro em deixar o seu filho andar de ônibus, a sua filha de ônibus em São Luís? É hora da gente também colocar a boca no trombone e dar a nossa opinião. Jalva Pereira, mas vamos falar de investigação, operação, Polícia Federal nas ruas, prendendo gente. Um esquema nacional de desconto de não autorizados dos aposentados, das aposentadorias e pensões. Claro, está sendo investigado pela Polícia Federal, já está sendo investigado pela CPMI, e uma operação foi realizada ontem, cumprindo mandados aqui no Maranhão e em outros 14 estados e até em Brasília.
Mano. Ou seja, 15?
15 estados. O esquema consistia, como você já sabe, em retirar valores de beneficiários do Instituto Nacional de Seguridade Social, do Seguro Social, mensalmente, como se eles já tivessem se tornado membros de associações dos aposentados. Gente ganhando, Jalva Pereira, mais de 200 mil por mês.
E Humberto, esse
mais de 200 mil por mês de dinheiro dos aposentados.
Eu acredito que até as autoridades não saibam aonde vai chegar a ponta desse iceberg.
Pois é, o deputado federal Duarte Júnior ontem elevou o tom e se posicionou de forma mais direta contra o deputado estadual Edson Araújo, após a Polícia Federal cumprir mandados na sua residência, na residência do parlamentar, onde foi encontrado um cofre cheio de dinheiro. Vamos ouvir o Duarte Júnior.
Que a gente observa aqui, antes de trazermos aqui o Duarte, a gente fica se perguntando, será que o Edson Araújo era dono de uma empresa de transporte de valores?
Vamos conferir o que falou o Duarte Júnior.
E hoje eu fiquei muito feliz, aliviado, de saber que a Polícia Federal, no exercício da operação sem desconto, muito também por força e auxílio dessa CPMI, que tem dado visibilidade aos fatos para que a sociedade possa acompanhar, possa cobrar, fez uma série de operações mais uma etapa da operação sem desconto no estado do Maranhão. E dentre prisões, dentre busca e apreensões, uma das residências visitadas foi a residência do deputado estadual Edson Araújo, que me ameaçou na semana passada. Nessa residência foi encontrado um cofre cheio de dinheiro, ainda não sei a quantidade de valores que ali estavam, mas eu não tenho dúvida que aos poucos a gente está encontrando o dinheiro que foi roubado dos aposentados e garantindo que esse dinheiro possa ser devolvido. É por isso que eu agradeço a Vossas Excelências pelo apoio, pelo auxílio, por autorizar, senhor presidente, a escolta, a segurança para minha esposa, para o meu filho, para minha família, e pedir, claro, a vossas excelências, de que cada vez que passa está mais do que provado a culpabilidade, a responsabilidade de que ele tem que responder, o deputado Edson Araújo, pelo crime que cometeu.
Pois é, mas nesse caso aqui não dá para personalizar, né? Porque tem gente aí, às vezes, assim, ah, mas é corrupção do governo Lula. É, outro diz, não, foi corrupção que também aconteceu no governo Bolsonaro. Isso aconteceu em diversos governos, inclusive dos dois, do Lula e do Bolsonaro, o ex-presidente.
Antes de rapidamente entrar no mérito, Humberto, aí, foi encontrado esse dinheiro na casa do deputado Edson Araújo, mas pode ser que seja dinheiro fruto das atividades dele. Para você ter uma ideia, ó, não estou aqui defendendo o Edson, mas o deputado estadual ele ganha cerca de R$32 mil, é o salário de um deputado por mês. Se cada mês ele economizasse 15 mil e colocasse do cofre, é uma hipótese. Então, até que seja aprovado a veracidade desse recurso, a gente não pode dizer que é fruto de desvio ou não, porque ele é parlamentar, tem um salário muito robusto, é diferente de um Jaba Pereira aparecer com R$50 mil em casa. É. Ele é deputado estadual, que fique bem claro isso. Mas é importante que a polícia dê continuidade a esse trabalho para poder descobrir se é lícito ou não lícito esse recurso.
Pois é, acho que todo mundo tem o seu direito, né, de se defender.
E tem gente, que gosta.
Inclusive, está o espaço aqui, se quiser divulgar a nota. Né?
Tem gente que gosta de guardar dinheiro em casa, então a princípio não dá para a gente falar isso.
Isso, não dá nem para a gente acusar ninguém para defender.
A polícia que tem que investigar e chegar à certeza de que possa ser fruto das atividades dele ou então possa ser fruto desse desvio, como disse Duarte.
E se você fosse advogado desse outro aqui, o ex-presidente do Instituto Nacional, o Alessandro Stefanuto, que chefiou o órgão durante o governo Lula, né, foi preso preventivamente. Já o ex-ministro José Carlos Oliveira, que comandava a pasta durante o governo Bolsonaro, né, comandou a pasta durante o governo Bolsonaro, é investigado por corrupção e teve colocado na perna a tornozeleira eletrônica.
Olha, Humberto, o que se sabe? O que se sabe é que esses desvios acontecem há mais de 20 anos. Então, é muito natural você ver bolsonaristas dizendo que essa corrupção aconteceu durante o governo Lula, porque o irmão dele seria ligado a um desses sindicatos. E isso é muito comum também, o pessoal dos lulistas falarem que também teve no governo Bolsonaro. Ou seja, isso acontece há mais de 20 anos. Então, todos os governos que passaram nesses últimos 20 anos tiveram essa situação. E tem que ser investigado todas as pessoas ligadas durante todo esse período.
Nós vamos trazer o repórter Nildo Costa, vai trazer mais detalhes mais tarde a respeito dessas operações, das apreensões, quem mais foram presos, vai trazer um resumo para nós aqui. Agora vamos falar do prefeito de Centro Novo do Maranhão, pois o Júnior. Ele é quem aqui?
Ele é Joedson.
O Joedson Almeida, que é conhecido como?
Júnior Garimpeiro.
O Júnior Garimpeiro só podia estar com ouro, né?
Certo,
não?
Isso.
Joedson Pereira. O prefeito de Zezão, Joedson Almeida dos Santos, conhecido como Júnior Garimpeiro, ele é do PSDB, tem apenas 42 anos, foi preso em flagrante em Confresa, no estado do Mato Grosso, transportando sacos com minério e com resquício de ouro, né? Ele já havia sido preso em 2021 por envolvimento com garimpo ilegal e contra crimes ambientais. Segundo a Polícia Militar, o prefeito tem passagens criminais anteriores por usurpação de bem da União. Usurpação, né, Jovem? Sabe o que significa?
Sim, sim.
Por extração ilegal de minério. Durante a abordagem, os suspeitos... Na abordagem de ontem, né? Isso. Dessa operação de ontem. Os suspeitos deram versões contraditórias. Um disseram uma coisa, disseram outra. Um deles disse que chegou a afirmar que o grupo estava vindo de uma região de garimpo em Paranaíta, Paranaíta, que fica a 849 quilômetros de Cuiabá. Dentro do carro, os oficiais encontraram os sacos e pacotes contendo minério e resquício de ouro.
É porque o ouro vale mais.
Ele estava bem longe da cidade.
O ouro vale mais que dinheiro, você sabe disso.
Vamos trazer o repórter Carlos Roger. Carlos Roger. Tem gente sendo presa aqui também, fazendo coisa errada, né? Repórter Carlos Roger. Pessoal roubando produtos da Vale. Conta essa história pra gente, Carlos Roger.
Olha, é isso mesmo. Mais uma vez, a Vale, alvo de desktops funcionários. Dois homens foram presos, primeiramente, amanhã dessa sexta-feira. Dois homens foram presos, suspeitos de furtar materiais da Vale, no município de São Pedro da Água Branca, que fica na região sul aqui do estado do Maranhão. Segundo a Polícia Civil, eles estavam usando o cargo deles para ter acesso a esses locais onde os equipamentos eram acondicionados, onde os equipamentos eram guardados. Então, a partir daí, com esse acesso técnico, eles desviavam esses equipamentos. Baterias aí, só para você ter uma ideia, foram recuperadas 60 baterias, avaliadas em mais de R$340 mil. Então é um valor considerável. A polícia fez uma busca na residência, em alguns imóveis pertencentes a esses funcionários e aos familiares deles, e lá encontrou alguns materiais que foram recolhidos, dentre eles dispositivos eletrônicos, computadores e também telefones celulares, para que a polícia pudesse fazer um rastreio aí dessas baterias, e chegaram até o dono de um ferro velho, que fica localizado lá na cidade de São Pedro da Água Branca, e esse homem foi preso em flagrante por receptação de furto. A Vale já recebeu de volta o equipamento todo, as investigações continuam a fim de que se possa saber se outros furtos foram praticados, desde quando esses dois homens começaram a praticar esse crime contra a empresa Vale, e se tem mais algum receptador envolvido. Agora, essa questão é importante porque chama a atenção das autoridades para os receptadores de furto. Cada dia que passa, tem crescido mais a prisão, as ocorrências de prisão de pessoas que abrem empresas para compra, para aquisição de equipamentos furtados. A grande maioria ferros velhos. Olha, aqui em São Luís aconteceu ontem à tarde um fato inusitado. Dois homens em situação de rua. É comum a gente ver aí pessoas em situação de rua praticando furtos o dia inteiro, até mesmo para conseguir bancar o vício do crack, né? A maioria dessas pessoas que vivem nas ruas hoje, são, infelizmente, usuárias da droga, né? Do crack. E olha só essa situação aí. No bairro do João Paulo, na Avenida São Marçal, seria cômico se não fosse trágico, viu, Humberto e Jal? Dá até vontade de rir, né, a situação dessa. Esses dois homens foram flagrados carregando esse negócio aí, ó. Olha o tamanho desse equipamento aí, ó. Quer que eles dizer, estavam levando.
Minha mãe dizia, viu, Carlos Roger, minha mãe dizia que a vergonha... A vergonha é roubar e não ter como carregar.
Tá aí, ó. Explicadíssimo o que a sua mãe falava, Humberto. Eles roubaram e não conseguiram carregar. Tá aí, viu, Beto? Olha, tem gente que manda mensagem pra mim toda hora porque gosta de assistir o programa só pra ver o comentário de vocês dois aí no estúdio, viu? Então tá aí, ó. Dois homens que roubaram e não conseguiram carregar o roubo. Tá aí, ó. Foram obrigados a se habilitar a levar de volta pro dono rolando isso na calçada. Isso aí em plena Avenida São Marçal, isso aí no sol quente de 14h. 14 horas. A polícia mandou parar só quando eles. A polícia mandou parar só quando eles chegaram lá.
Filho de um cidadão desse, né?
Pois é.
Mas pai. Ele chega em casa, mas pai, você tava roubando, você tava tentando carregar as coisas ali dos outros. Aqui em casa o senhor tá cheio de moral, vem pra cima da gente com todas as razões. E agora o senhor foi flagrado no meio da rua. Roubou e não teve condições de carregar.
Esse caso aqui pareceu, Alberto. Eu estava assistindo há alguns meses o noticiário a nível nacional. Parece que foi nas Minas Gerais que uma quadrilha foi roubar uma piscina de quase 20 metros, em plena luz do dia, chegou, entrou, arrombou a porta, pegou a piscina, botou no caminhão e levou. Aí depois o dono entrou em contato com a polícia e foi só a polícia lá da Câmara Divina do Monitoramento.
Ele ainda estava
cavando um buraco.
Para colocar a piscina.
Para colocar a piscina, agora a polícia chegou, a piscina mandou devolver a piscina e prendeu os todos.
Olha aí, tinha que ter colocado eles, Jalber, para carregar a piscina nas costas, né? Tinha que botar eles para carregar.
Chama a atenção, foi o tamanho da piscina, era gigantesca, viu?
É igual isso aí, ó, é a situação aí, ó.
É, mas
pelo menos a piscina foi no... Pelo menos a piscina foi no caminhão. A piscina foi no caminhão, nesse caso aí, ó. Eu não tinha
percebido com um negócio desse tamanho.
Olha, eu não...
Não, eles estavam carregando esse material aí, ó, que nem eu não sei o que é isso aí. Eles estavam carregando esse material aí em plena luz do dia aí.
Eu não gosto de tortura e nem gosto de incentivar. Mas os policiais deveriam ter obrigado, eles a colocaram no ombro. Não, você vai botar nas costas tá aí. E vai carregar.
Pois então, com essas imagens aí para trazer mais leveza aí na nossa sexta-feira, apesar de ser um caso de furto, a gente encerra a nossa participação da semana.
Gasol.
Oi, pois não.
Eu não pois consegui não. Identificar que equipamento é esse. Dá para você saber?
Pois é. Não tem como. Nem a polícia não conseguiu identificar o que seria isso aí. O proprietário...
Para que os caras adquiriram esse negócio?
Eles iam levar para o ferro velho. Eles estariam levando... Aí volta a questão do ferro velho. Tem que fazer uma fiscalização, porque tem proprietário de ferro velho que está comprando qualquer coisa que você leve para lá e dispensa a apresentação da nota fiscal. Nesse caso aí, o equipamento foi devolvido para o dono, rolando pela calçada da Avenida São Marçal, bairro do João Paulo, São Luís. Um ótimo final de semana a todos. Vem aí daqui a pouco, hein? Ronda Central já está sendo produzido para essa sexta-feira. Central de Notícias Brasil São Luís, Carlos Rosa.
Muito obrigado, repórter Carlos Rocha. Vamos a um rápido intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.